Está começando o HQueiros, o seu podcast sobre HQs e coisas aleatórias.
Olá, eu sou o Fábio Aniende.
Olá, eu sou o Felipe Fares.
Eu sou o Diego Lima. Bora para o tema de hoje.
HQueiros, eu sou Diego Lima e hoje eu vim caçar vagal. E aqui do meu lado tá ele, Felipe Fares.
Olá, pessoal. E a justiça tem um preço, e o preço é a liberdade.
Polêmico, hein? E aqui do meu outro lado tá ele, Fábio Aliende.
I am the law.
Então a gente vai falar de um personagem inédito aqui no nosso programa, Juiz Dredd, muito pedido pelos nossos padrinhos, ouvintes também. E nada mais justo do que trazer nossos padrinhos mais fervorosos aí, pedindo o nosso personagem aí no nosso programa.
Incentivadores, né? Vamos dizer que são incentivadores.
Isso mesmo.
Desde o começo, né? Acho que primeira coisa, desde que o Elton entrou lá no Telegram, depois no grupo do Padrinhos, ele já foi falando, Dredd, hein, Dredd, vamos lá.
Tá certo, então nada mais justo do que trazê-lo aqui. Bom, seja muito bem-vindo, Elton Barbosa, se apresente.
Opa, obrigado, pessoal. E essa é uma história de amor, hein?
É uma história de amor.
Olha só, é verdade, hoje a gente vai falar do Arco América, que me pegou muito de surpresa, muito de surpresa. É um arco que ele foi escrito ao longo de muitos anos, né?
Bom, na verdade, o encadernado ele tem três arcos, mas a primeira história, que é a principal, que é a que se chama América, que introduz os personagens, ela foi dividida ao longo de algumas semanas, né? E aí os arcos subsequentes foram saindo ao longo dos anos.
É, começou em 90... Aí o segundo arco em 96 e o último só em 2006. Um gap de 16 anos aí, muita coisa.
16 anos, sim.
É, a gente vai falar do encadernado que saiu pela Mythos, né, em 2016.
Mas assim, eu acho que querendo ou não, a mais impactante ainda é a primeira, né, velho? É a América, né?
América é a história cheia de plot twists que, cara, eu nunca imaginei ter esse tipo de tema.
Tipo assim, eu vou ser muito sincero, né? Sim, eu conhecia a imagem do Dredd, só que eu... Conheci o personagem naquele fatídico filme do Stallone, né? Que não dá nem pra considerar aquilo Dredd, né? Mas, enfim, né? Meu, não tem como, né? Tipo, associar... Eu sou a lei, né? Eu sou o juiz, o executor. Mas, assim, eu nunca tinha lido nada. Sinceramente, eu nunca tinha lido nada. E, cara, me fascinou demais essa história. Principalmente, tipo, o quanto que o sistema, né? O sistema totalitário é um personagem, né?
E o quanto é atual, né? Essa história, né? Interessante isso, como tem coisas atuais, né, de uma história antiga, né?
Nossa!
Uma luta pela democracia, né?
Estamos falando de um personagem, um futuro distópico, onde é o totalitarismo absoluto, né? Então assim, bom, a crítica, a ficção científica serve pra isso, né? Pra criticar o mundo que a gente vive, né? O que eu acho legal do Dredd é porque, assim, se você ficar só nessa de tipo, ver a imagem do Dredd por aí, assim, desde os filmes, desde o filme do Fatídico, o filme do Stallone, a imagem do Dredd ficou, não diria ficou mais famosa, mas ficou um pouco mais famosa aí, né? Tem, pra quem é de fora, pra quem não acompanha quadrinhos, então você, sei lá, às vezes você acaba vendo e você pensa, é um derivado do Justiceiro aí, é um, sei lá, alguma...
É um Robocop.
Alguma coisa assim, é um Robocop da vida, é.
Isso.
Porque assim, o Dredd não vive sem o ambiente dele, né? Ele não vive sem Mega City 1, sem as terras isoladas, então assim... Então ele é muito mais do que só o personagem, né? Ele é todo um mundo, né? As histórias do Dredd são isso, né? Isso que torna o personagem muito mais rico. Diria, assim, é como se tirasse Batman de Gotham City, né? Mas, sei lá, no caso de Dredd, pelo menos a minha opinião, ainda é muito mais do que isso.
Eu penso, viu, Fábio, que, assim, é um mundo que não deu certo. É uma crítica social.
Sim.
Não é que você admira o Dredd, mas o Dredd, ele surgiu a partir de um mundo que não deu certo.
Sim.
E aí tem toda aquela crítica social, transformou o mundo, né? Todo... A questão da guerra que teve, dos mutantes, né? Tudo isso aí que que envolve o mundo do Juiz Dredd. E a história, né, da América, que é interessante, né, que é uma das melhores, assim, das mais famosas lançadas aqui no Brasil pela Mythos, é que não é uma história do Dredd diretamente, né?
Eu também não sou grande leitor do Dredd, mas depois de conhecer essa história, eu já fiquei muito fascinado pelo universo. E exatamente eu senti isso, de que a história não é sobre o Dredd, mas o Dredd é uma presença constante. Então mesmo quando ele não tá em cena, você pensa, meu, ele vai aparecer, sabe? Ele vai fazer alguma coisa aqui.
Sim.
E relacionado à crítica, eu entendo o Dredd mais como uma caricatura, assim.
Sim.
Porque se a gente voltar um programa que a gente fez sobre o V de Vingança, ele também ele é um resultado do mundo que ele vive. É aquela violência e tudo mais. E aqui também.
É um produto do sistema, né?
Produto do sistema. Que quando ele vem com o discurso de que o preço da liberdade é a justiça, é a segurança, assim, eu não concordo com isso. Mas a gente tem que se descolar, né, assim, da nossa realidade e entender o que ele quer dizer além dessas palavras.
O Dredd vem a partir de um modelo de sistema que não funcionou, né? Ele é uma mistura de política, de polícia com sistema judiciário que tem que resolver tudo ali na hora, né? Ele não tem tempo para aprender e esperar julgar, né? Ele julga na hora, né?
Exato.
É. O Diego comentou das semelhanças do mundo do Dredd com o mundo do V de Vingança, e aí acho que vale ressaltar a ironia, né? O Dredd, ele tá num lado diametralmente oposto ao V. O Dredd faz parte do sistema. E aí, assim, vamos deixar claro. É um sistema fascista que o Dredd faz parte.
Totalmente, cara.
É totalmente fascista.
Isso mesmo. E interessante que muitas pessoas deixaram de ler o Juiz Dredd por conta disso. Mas não buscam refletir sobre a questão da crítica social sobre isso. Porque o mundo que o Dredd habita é um mundo que não deu certo.
É interessante, né? A gente tá falando, é um mundo fascista, mas não é por isso que a HQ é uma ode ao fascismo, né? Longe disso, não. É uma crítica. É uma crítica, justamente, porque a gente tá falando de um sistema onde, sei lá, pouco mais de 100 anos no futuro que a gente vive hoje, todo mundo se destruiu em uma guerra nuclear, e o que sobrou, as nações acabaram, tudo se juntou em mega cidades que são megalópolis gigantescas, cheias de condomínios, e 90% dos empregos é tomado por robôs. Então, a grande maioria da humanidade é desempregada. Ou seja, a criminalidade está em altíssimo nível, mesmo com a presença dos juízes. Então, assim, é um mundo que continua não dando certo, né? Apesar de tudo. É um mundo que, tipo, só convalesce, né?
É aquela ideia de que isso não resolve, né? E isso eu falo os juízes e você julgar ali no ato e tudo mais.
Sim. Só que, como o Elton disse, as outras coisas também não deram certo, sabe? Então, tipo, meu, que aí? Pra onde nós vamos?
A gente tá no menos pior, né? Assim, no menos pior de novo. Não, no menos pior, tem que ser totalitarista, né? Mas no mundo do Dredd, tá, galerinha? Vamos ser bem claros,
é,
né?
Isso aí.
Olha, pensando aqui, seria até capaz de existir um crossover, né? Entre o Juiz Dredd e o V. Na mesma HQ seria interessante, que cada um estaria de um lado. O V seria do Guerra Total. Eu acho que seria interessante. Daria pra fazer um confronto aí.
É. No mínimo interessante.
Cara, um detalhe importante é que essa história ela foi escrita pelo John Wagner, que é o criador mesmo, né? Do personagem, o que dá muito, muito peso, porque quando é, digamos que é o pai da criança, né, digamos que tem um pouco mais de valor aí no que ele quer dizer. O John Wagner que escreveu aquela maravilha também de Uma História de Violência, que fica recomendadíssima aí se você não leu. Acho que tem uma adaptação pro cinema, né, Fábio?
De Uma História de Violência? Tem, acho que é com o Viggo Mortensen.
Legal, não vi, mas a HQ é maravilhosa.
Cara, eu não vi o filme nem li a HQ, cara.
Tá recomendado aí.
Achei essa arte estupenda, meu. Nossa, adorei.
É, Colin McNeil, eu não tô com o bicho aqui na mão, é.
Isso.
Cara, é muito bonita, né? Assim, nesse da América é uma arte pintada, nossa, bonita demais.
Cada quadro é um quadro, né? Literalmente é um quadro. Daria pra você colocar na parede.
Né? A capa é linda, né? A capa é linda. Ela tá aqui na estante, aqui, sempre a capa fica exposta. Porque, assim, eu acho linda. E quando você começa a ler a HQ, você vai descobrir que a Estátua da Liberdade, ela tá ali abaixo da estátua de um juiz.
Sim.
Né?
Pois é, cara.
De um juiz com uma estátua enorme acima da Estátua da Liberdade, que é muito simbólico isso.
Incrível. Só falando um pouquinho mais do John Wagner, assim, além de ser o criador, eu li basicamente o que saiu no Brasil do Dredd, não é muita coisa, mas a impressão que eu tenho é que o John Wagner, além de ser o criador, é o escritor de 90% das histórias, porque todos os encadernados que eu pego tem o nome dele. Então, assim, outras pessoas já escreveram, mas vendo os encadernados, lendo os prefácios de cada encadernado, eu vejo que, assim, é de longe o escritor mais importante, né? Pro personagem, e acho que o que mais entende também. Então, vamos lá, só pra contextualizar um pouco mais. Juiz Dredd é um personagem dos quadrinhos britânicos. Se bobear, talvez seja até o primeiro que seja exclusivamente britânico que a gente tá trazendo aqui, tá? Não sei, o V começou na Inglaterra, mas terminou nos Estados Unidos, né? E, assim, é o medalhão da clássica revista 2000 AD, que é uma revista de antologia, uma revista semanal que é lançada até hoje lá no Reino Unido. Onde o que é característica são várias histórias curtas, histórias de algumas páginas. E o Dredd já estreou na capa do número 2 dessa revista, lá em 77. E é o carro-chefe da revista até hoje. Então, assim, tem bastante coisa do personagem aí. Fora a publicação na 2000 AD, ele também estreou uma revista irmã, que é a Juiz Dredd Magazine. Onde ele tem histórias um pouco mais longas, onde a revista é só dele. E curiosidade, essa revista Juiz Dredd Magazine, a Mythos chegou a lançar uma versão tupiniquim dela no Brasil alguns anos atrás. E era uma revista bem legal. Era o formato magazine, revista de banca, preço bom. E histórias bem legais, valia a pena. Se não me engano, durou 24 edições. Então, como comentado, o Juiz Dredd é uma criação do escritor John Wagner e do desenhista espanhol Carlos Esquerra. E acho que no começo das histórias, acho que ele era bem crítica mesmo. Como era a característica eram as histórias curtas, o personagem era usado mais para críticas sociais, etc. Meio assim, com o passar do tempo, quando viram que o personagem era querido, era gostado, foram investindo um pouco mais na cronologia e na personalidade dele. Em muitos arcos você vê o Dredd chegando até a se questionar se o sistema de justiça que ele apoia é o correto mesmo, se não seria bom implantar algumas mudanças, esse tipo de coisa. Então, assim, é uma cronologia bastante rica do personagem e vale a pena conhecer.
Você sabe que você falando isso, né, Fábio, é muito interessante porque, tipo, de novo, né, a gente lendo esse encadernado, a gente tem um Juiz Dredd aí num salto temporal, né? Como o Diego já comentou, né? E eu pelo menos senti isso que você comentou. Tipo, na primeira história, velho, cara, ele nem questiona o sistema. Cara, sistema é a lei e a lei é o sistema e bora, sabe? Tipo, ele é literalmente o I am the law do Trax, né? Tipo, cara, acabou. Não tem nada aqui, né? E assim, você vai ver na terceira história, cara. Na terceira história até ele já tá pensando, mano, ela não fez certo. Mas, cara, até que, né? O que que é o certo, né?
Tipo, ele já é um tiozão mais boa praça, né? Tipo, sei lá, nas medidas do possível, né?
Sim.
Já comentado, né? O Juiz Dredd faz parte de um mundo que não deu certo, pós-cenário pós-apocalíptico, etc. Um mundo onde a democracia falhou, os povos entraram em guerra, e tudo que sobrou na cidade de Mega City 1 pra controlar alguma coisa foi o sistema judiciário. E para poder controlar tudo, deu-se aos chamados juízes poder de julgar e, quando preciso, executor. Então, assim, como eu falei, o Dredd é muito mais do que um simples arremedo de justiceiro. Ele não é um cara que sai matando os bandidos porque ele quer, não. Ele tem todo o vademecum lá debaixo do braço dele e ele só atira quando pode, quando as regras dele deixam.
E, inclusive, nessa história, a gente ainda vai ser apresentado com, tipo, outros juízes que não são tão corretos quanto ele, e cara, e ele bota os juízes na cadeia.
Sim, ele não tá nem aí, seja vagal, não. Seja juiz, seja perp, ele mete bala.
Pra ele a lei não tem, né, como que chama? Dois pesos, duas medidas, né?
É isso aí.
Se tá errado, a lei vai ser cumprida.
Pois é, maravilha, cara, mas assim, o Dredd, ele é interessante o personagem, porque a princípio, quando você começa a ler o Juiz Dredd, você encara ele como um herói, né? Como algo além. No entanto, você vai percebendo que ele não é nada disso, né? Ele é um cara, que ele é um clone de um juiz que fundou o sistema, né? Ele é um clone, digamos, o único clone que deu certo, entre aspas, né? Focado no trabalho, parece que ele não consegue parar para refletir nele e nas atitudes dele, né? Ele só consegue viver esse a lei, né? E a gente vê também que o sistema tem muitas falhas, como você mesmo colocou, né? Eu lembro quando eu assisti aqui o filme Tropa de Elite, né? Que a gente vê que parece que é a melhor polícia do mundo, né? Só que depois a gente vai ver a história que continua depois do filme aqui no Brasil, né? E a gente vê que não é bem assim.
É.
E parece muito com a situação lá dos juízes lá em Mega City One, né? Que você tem juízes corruptos, né? Que o sistema é um sistema meio que misturou a polícia com o judiciário junto, né? O cara, ele prende e julga ali ao mesmo tempo, né? E aí você tem o Juiz Dredd, eu não sei, cara, se ele é uma aberração do sistema, né? Se ele é algo abrupto ao sistema, ou se ele é algo benéfico do sistema, sabe? Pra mim é um incógnito isso.
Eu acho que existem momentos em que ele é tratado como um fruto e existem, assim, dado toda a cronologia do personagem, né? A gente tá falando aí de 77, 2022, quase 50 anos de publicação. Eu acho que em alguns momentos ele é tratado como um fruto, né? Um resultado daquele sistema, e em alguns momentos ele é tratado como uma aberração, como talvez algo que se possa ser servido para utilizado para questionar aquele sistema, né? Acho que tem de tudo.
Ele é uma mistura de Capitão Nascimento, né? Com algo também meio distópico, errático, né?
É isso mesmo.
Perfeito, perfeito. Boa analogia, né? Pra quem nunca leu, é fácil entender quando você compara ele ao Capitão Nascimento. Muito bom, muito bom. Bom, pessoal, temos um recado pra hoje?
Temos sim.
Temos sim.
Oh, que beleza, do nosso ouvinte Tony, vamos ouvir?
Bora lá.
Avante HQueiros, Tony na área pra causar polêmica, porque, como eu pude perceber, todos vocês curtem bastante a obra do Alan Moore. Eu não sou um grande fã do Moore e, dentro da estética punk, o V de Vingança foi me apresentado duas vezes. Primeira, né, tipo, quando tinha saído ainda em edições menores e tal, e com os meus amigos punks e tal. E lá eu já via problemas na obra, mas ainda assim eu gostava dela pra caralho. Até que, com discernimento e tal, já casado, com filho e o caralho a quatro, eu falei, porra, vou reler aquele quadrinho maravilhoso que tinham me apresentado na adolescência. E, tipo, a bagagem dentro da causa e todo o escopo político apresentado ali, que me remeteu na hora 1984 do Orwell, já meio que não casou pra mim. O quadrinho, ele parou de funcionar e os seus personagens não me importavam. Coisa que isso já acontecia logo no começo, né, na minha primeira leitura. Tipo, nessa segunda leitura foi ainda pior, cara. Foi pior, porque eu odiei o V, não liguei pra história da moça lésbica que ficava na cela ao lado do V e tal. Não me importei, não me importava com as ideias do V, porque pra mim era muito raso, né? Eu ter um outro entendimento sobre busca por revolução me tirou do quadrinho e eu comecei a encarar o quadrinho como algo muito... Ah, é utópico. Idiota, tá ligado? Por mais que ali apresente o V como um cara totalmente problemático e tal, né? Mas ele apresenta também o seguinte: dentre todos esses filhos da puta daqui, esse daqui é o menos filho da puta. Então se importe com ele. Geralmente os trabalhos do Alan Moore são muito verborrágicos. Eu acho que se cortassem muitas frases, diminuíssem coisas, dessem mais ação pra história, talvez ela conversasse um pouco melhor, né? Coisa que o filme fez, só que o filme fez de maneira muito mais porca do que no quadrinho e tal. Tanto que a linguagem do filme foi passada e criaram um monte de idiotas aí que acham que são pseudo-revolucionários. Para poder encerrar, aqui já tô me estendendo demais, eu gostaria também de falar do seguinte. Gente, as séries da Bonelli geralmente me causam incômodo por causa dos seus tradutores, né? Porque os caras jogam as palavras muito irreais, eu não consigo me puxar pela narrativa, porque o jeito como os personagens falam em si, que pra mim soa muito censurado, me tira da história. E a ausência dos palavrões, do jeito como as pessoas falam, me tiram dos quadrinhos. Então eu não gosto de Tex, Zagor eu caguei, tá ligado? Tipo, Master Mystery, Martin Mystery, foda-se. É, Dylan Dog, ah, vá tomar no cu. E é tudo assim, por quê? Porque toda edição que eu pego, eu sinto esse problema com os diálogos.
Fala aí, Tony. Cara, primeiro, obrigado aí por mais essa participação aí. Pô, só uma observação sobre os diálogos aí da Bonelli. Eu não colocaria isso na conta dos tradutores, não, tá? Eu acho que colocaria isso direto na conta dos próprios escritores da editora. Porque, assim, a maioria, as histórias da Bonelli, o próprio Sérgio Bonelli falava isso, buscava fazer quadrinhos que fossem para todos. E, assim, característica maior, pelo menos o que eu vejo, tá? Minha opinião dos quadrinhos da Bonelli são... que não são folhetins de aventura, basicamente. Então, tipo assim, você pega um Tex, cara, é como se você fosse assistir um John Wayne. Ou um Martin Mister, pô, é um Indiana Jones. O Indiana Jones não mandava os nazistas tomarem no cu, cara. Eu podia encher-nos de porrada, mas não... O John Wayne nunca ia xingar a mãe de ninguém, cara. Podia dar um tiro na cara, mas xingar a mãe, não. Então, acho que a ideia era meio essa, assim... quadrinhos populares para todos. E a partir do momento que começa, sei lá, colocar diálogos, bom, eu ia dizer mais denso, mas talvez não seja nem a palavra, colocar palavrões nos diálogos, acho que começa a afastar algumas pessoas. Então eu colocaria por aí. Mas assim, cara, dito isso, cara, estou profundamente decepcionado com você por você não dar essa oportunidade para as séries da Bonelli, tá? Estou hashtag chateado.
Bom, também, né, muito obrigado aí pelo recado, Tony. Cara, eu vou pegar aqui a parte do V de Vingança, porque assim, quando você coloca aqui uma história depois que você amadureceu e tudo mais, você leu mais coisas e viu que aquela história que o Alan Moore estava criando, ela parecia utópica, né? Ela parecia até idiota. Eu acho que até em certo ponto você tem razão, porque muito do que é construído, até como você falou, em movimento punk e tudo mais, cara, não deixa de ser uma utopia. Não é uma crítica direta a todos os punks, mas é que esse idealismo visceral que é vendido no V, ele existe, entendeu? Então, eu acho que é muito bom que você, hoje, você consegue ler e consegue ver coisas que fogem da realidade. Porque, basicamente, a solução do Alan Moore é essa, assim, sabe? É meio utópico lutar contra isso. Nós temos que lutar, temos que fazer a nossa parte, mas eu acho que ele trata de extremos na HQ. E é legal você reconhecer isso, sabe? Depois de um bom tempo, ver que, cara, é difícil.
Acho que até vai encaixar muito com o... até com o programa de hoje, né, que a gente tá falando, tipo... Cara, não é anarquia full que vai dar certo, não é autoritarismo full que vai dar certo. Cara, algum momento a gente vai conseguir o meio termo e vai dar certo, sabe? Até lá a gente vai... ainda vai ter muita luta, né?
Só uma observação sobre o V, assim, o que eu acho que é a, talvez a saída maior do Alan Moore no V de Vingança é que, assim, o que eu vejo não é, tipo, simplesmente, vamos derrubar um sistema, trocar por outro, etc. O que eu acho que o Alan Moore tá querendo dizer lá com o V de Vingança é: a revolução tem que ser dentro das pessoas. Então as pessoas precisam mudar. Então, tanto é que o V provoca aquela mudança na Eve. Então, assim, eu acho que ali é uma extrapolação, mas o que o V tá querendo dizer é isso. Pô, se você quer um mundo diferente, você quer um mundo melhor, mude você. Estude, leia, vai atrás, busque novas visões, busque coisas diferentes. Eu acho que a mensagem do V, no fundo, é essa, não é uma, assim, anarquia, porra louca total, né?
Exato. Bom, só uma dica de leitura, eu tava terminando de ler aqui o livro Realismo Capitalista, que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. É do Mark Fisher, e é um pensador aí que fala que o pensamento da gente imaginar o capitalismo é a melhor solução e não existe mais nada que vai dar certo no mundo, isso é um erro, mas é um erro criado pelo próprio capitalismo. Então, eu acho que vale a pena, assim, é um livro bem, bem introdutório sobre como a gente pode achar outros caminhos, e ele, assim, ele bate em todo lado, tanto da omissão da esquerda de deixou isso acontecer, quanto da direita de fazer, né, a gente pensar que o capitalismo é o pior caminho, mas dos que existem é o melhor. Então, eu acho que é uma discussão que dá pra debater bastante aí.
É. Cara, sobre isso, o capitalismo morreu na década de 70, tá? A gente tá vivendo arrastando o morto muito louco por aí, cara.
É isso.
Eu queria só contribuir com o fato de que o Alan Moore também contribuiu muito com a 2000 AD, né? Inclusive a Mythos lançou encadernado sobre as tiras, né? Que o Alan Moore lançou, né, na 2000 AD na Inglaterra, né, no Reino Unido, e que também são bem interessantes, né, sobre ficção científica, né, crítica social, né, sempre nessa pegada do Alan Moore, né.
Oh, é verdade, você me fez lembrar aqui, eu tenho o Monstro, que é uma HQ que é feita pelo Alan Moore e o John Wagner, pela 2000 AD. É uma história bem legal também.
Além do Monstro, a Mythos também lançou Choques Futuristas e Choques Alienígenas, que é o material do Alemanha 2000D.
É muito bom, cara. E assim, eu sinto falta hoje, né? Eu que já sou de uma geração acima, né? Da geração que tá chegando, né? Que tem muito essa questão da tese, da antítese, né? De você contestar o que veio, né? E de você colocar argumentos, né, e contestar os argumentos de quem veio primeiro. É, hoje a gente vive num mundo meio complicado, né, com relação a isso, né, fica até um pouco complicado, né, porque você não pode julgar, eu não consigo julgar hoje, em 2022, uma pessoa que teve um pensamento na década de 80, entendeu, na década de 70, você tem que ter todo o contexto social, político, né? Existe toda essa reconstrução que você tem que ter, né?
É isso aí.
É isso aí. Esse espaço aqui é pra gente debater, tanto a gente defende o nosso ponto, quanto o Tony traz o contraponto, e é sempre muito rico quando a gente consegue somar isso e o ouvinte encontrar o seu próprio caminho, certo?
Mas adorei a participação do Tony, escutei o áudio, foi muito rico, e fica aqui de... pra eu rever isso, né, e ver o ponto de vista dele aqui também.
Tá certo. A gente tem mais um recado aqui dele, vamos ouvir?
Bora!
Aliás, eu já ia esquecendo, né, parabéns pelos 150 programas, que venham mais 150 e mais 150 e mais 150 e mais 150, porque puta que pariu, é o melhor podcast que eu já escutei. Pra mim, vocês aqui, o Confins do Universo, o podcast do Formiga Elétrica, são o top de linha. Então, meus parabéns de verdade pra vocês e muito sucesso, rapaziada.
Pô, Tony, agora a mágoa passou, hein? Agora não tô mais chateado, cara. Fica tranquilo.
Não precisa ler Bonelli mais, já tá ótimo.
Não, precisa sim, mano. Sai fora.
Tá certo. Muito obrigado aí pela parabenização dos 150 programas. Eu também fico muito feliz com essa marca. E é isso, né, galera? Vamos seguir
com
em frente.
Com certeza. Eu fico lisonjeado de ouvir numa mensagem no nosso podcast sendo comentado junto do Confins e do Formiga, porque... curiosamente, são os podcasts que eu mais ouço.
Foi o que te trouxe até aqui, né, Fábio?
Foi o que me trouxe até aqui. Então, isso me deixa feliz de verdade.
Muito bom. Bom, vamos agradecer os padrinhos que participam aqui da recompensa de ter o nome estado no programa.
Bora lá.
Bom, muito obrigado ao Jean Correa, ao Renato Seixas, ao Fernando Petrucci, ao Bruno Cordeiro, ao Luiz Garcia, ao Felipe Mota, ao Gabriel de Moura, ao Ian Dias, ao Márcio Vasconcelos, ao Francisco Delmo, ao Fernando Costa e ao Elton Barbosa. Pessoal, muito obrigado, vocês são fundamentais. Aos padrinhos que não participam dessa recompensa, o nosso muito obrigado também. E se você quiser ser um padrinho, é muito simples, vá lá no financiamento coletivo, no PicPay, no Catarse, conheça nossas recompensas, e a partir de R$5 você já entra num grupo secreto, já tem acesso aos episódios secretos também, que só nossos padrinhos têm acesso, e também participa de sorteios mensais de HQ. Bom, cheio de papo, vamos agora para Mega City 1, conhecer as histórias dos vagais.
E quando eu comecei a ler essa história, para mim foi um deleite, porque é Juiz Dredd América. E você imagina muita coisa na sua cabeça, né? Que é Juiz Dredd América, né? Só que, na verdade, América é a história de uma menina. Na verdade, dois amiguinhos, né? uma menina e um rapazinho, né? O Juiz Dredd é apenas um coadjuvante nessa história, o que é o mais interessante disso, né? E você vê ali já o impacto, né? A visão da criança sobre essa figura do juiz. Essa figura imponente, né? Que não é nem do Dredd, né? É do que representa isso para aquela sociedade.
É, eu acho que é importante a gente ressaltar que não existe só o Dredd, né? Existe, é como se fosse uma polícia mesmo, né? Os juízes.
Sim, e eu acho que essa questão de como a criança lá do quadrinho, desse mundo, vê um juiz, eu acho que tem um paralelo interessante com talvez como crianças que crescem numa favela enxergam policiais. Dá pra traçar um paralelo bem próximo com isso, com a nossa realidade.
E assim, acho que aqui a gente já vai vendo, né? Como o Elton comentou, América, ela nasceu, né? E aí os pais deram o nome de América porque seria o nome da liberdade, né? Acho que aí já é um ponto muito interessante, né? E a gente vai participar também, né? Essas duas crianças, é meio que outro contraponto, né? Entre poderíamos dizer assim, o Benny seria a pessoa totalmente, não diria retraída, mas assim...
Tímido,
mas assim, acho que até mais, Fábio, assim, que ele aceita o sistema, né?
Introspectivo.
Ele, introspectivo e, tipo, simplesmente ele tá ok com o sistema.
Conformado
com o sistema, perfeito. E a América já não. A América, assim, ela não tá, né, se a gente vai vendo, né, mais pra frente, ela não quer esse sistema. Então, tipo, eu acho que isso é muito legal. É tipo como se fosse um... É um Romeu e Julieta baseado em encontro a favor do sistema, né?
Sim.
Eu acho que tem muito da origem, porque a América, ela é filho de imigrantes. E a percepção das pessoas que não são do seu país de origem, né? Com certeza é muito mais de ameaça quando vê a polícia, né? No caso, os juízes, do que um nativo, digamos assim, que é o caso do Benny, que é só um menino bobão ali que tá apaixonadinho por ela.
Sim. Perfeito.
É, só uma observação, acho que tem até uma cena no quadrinho que dá pra trazer um ponto interessante, porque bem nessa hora mesmo que a gente vê qual que é a visão da criança para o juiz, né? Tá os dois lá, moleques, tomando o esculacho do juiz, e a menina dá uma encarada nele de volta, né? Ela fala assim, não, meu pai falou que a gente tá na terra da liberdade, da oportunidade, etc. Aquele discurso, né? Uhum. E o juiz responde pra ela, olha, seu pai tá enganado. Aqui não é os Estados Unidos, aqui é Mega City 1. E aí, isso tem relação lá com o mundo do Dredd. Realmente, os Estados Unidos não existem mais. Não existe mais presidente, não existe mais as cidades. O que tem é a grande megalópole, que é Mega City 1, e o juiz-chefe, que é o maioral. E é isso. Então, tipo, terra da liberdade, aqui não, minha filha.
Já foi.
Isso aí me impactou bastante, essa parte do quadrinho, porque eu sou pai de crianças aí no quadrinho da faixa etária da América e do Benny, né? E fiquei imaginando meus filhos levando enquadrada assim de um policial. De um policial assim como o Dredd, né? É algo surreal, até aqui para nossa realidade, algo surreal, apesar da gente viver num país super, super desigual, né? Mas era algo normal nessa sociedade. Inclusive, existia aí o Juvis Cube, né? Que era tipo uma prisão de crianças, né? De adolescentes, né?
Para eles não tem essa de faixa etária, não, meu. O que tem é vagal e Mutuna, enorme, tem isso, tem idade não.
A parada é a justiça nua e crua, né? Na definição deles, né?
A diferença de personagens a gente vai acompanhando aqui, né, ao longo da história, porque eles vão crescendo e aí cada um, né, a vida os separa, porque a América, ela tem aquele viés mais de protesto, né? Então ela acaba entrando para aquele grupo de guerra total, que são os revolucionários. Enquanto o Benny segue a vida dele lá, até com um certo talento pra cantar, ele acaba tendo uma notoriedade, né, como cantor.
E essa guerra total, a curiosidade é a seguinte, você pensa assim, ah, putz, é um grupo terrorista, tal, não sei o quê. Só que, tipo, os caras são os democratas da parada, né, eles são os que querem que a democracia volte, né. Então, eles que são absurdo, os terroristas. Né?
Eu quero votar!
Eu quero votar! É verdade, é o pessoal pedindo diretas já.
O mundo tá de cabeça pra baixo mesmo.
Nossa, nem fala, mano.
Mas e aí? A gente tem um personagem que ele tinha uma paixonite aí quando criança pra essa América. Eles se separam, mas ele nutriu isso ao longo da vida e ele reencontra a América, né? Agora em um outro momento.
Ah, em um momento em que ele tá muito bem de vida, né? O cara, tipo...
Exatamente. Interessante é que em todos os encadernados que eu li, né, sobre o Juiz Dredd, sempre tem esses mega condomínios, né, que o condomínio... É praticamente uma cidade, né, dentro do condomínio, né, o condomínio vertical, né, um prédio. E o camarada tem uma mansão com um gramado na frente, né? Então mostra que ele realmente ele conseguiu uma riqueza muito acima, né, da realidade daquela sociedade.
Ele é a fotografia do sucesso, né, para aquela realidade ali. Mas e aí? Ele vai se meter, então, de novo com a América e descobre que ela tá trabalhando na calçada? É isso?
Então, né?
É, isso é terrível, né, cara? Já pensou? A mulher que você passou a vida toda idealizando, imaginando, você encontra ela trabalhando na calçada? É triste, hein? Já, acho que pra mim é o primeiro post-twitch ali. Eu já falei, meu, que é isso? Onde tá me levando essa história?
Aí a gente também tem uma das cenas que também já começa a, como chama, te espantar pela qualidade, né? Do traço de um projétil atingindo alguém, né? Que é quando ele descobre qual que é o rolo, né? Que o rolo, o que é ela? Ela tava sendo um chamariz porque eles estão assassinando juízes, né? E aí como, tipo, o Benny tá lá no meio e meio que, tipo, tenta fazer algo e os caras já não, meu, acham que ele ia falar, ele viu a gente e tal, dão-lhe um tiro no meio da garganta, né? Explode a garganta dele, né, cara?
Não é só você pensar, pô, meu irmão, o cara é cantor, o cara tinha se dado bem, meu. Tipo, quase pensa, coitado.
Vou falar a verdade, mano, porque, tipo assim, o traço era tão bonito que eu falei, mano, explodiu a cabeça do cara. E, tipo, demorou pra me entender que era, tipo, explodiram a garganta do cara, né?
Tava na hora errada, no lugar errado, né? A partir desse momento, a gente tem aqui meio que o nosso protagonista, que é o Benny, também, né? Acho que ele é o protagonista. Ele fica meio que condenado, né? Agora essa situação de talvez nunca mais falar.
É, mas assim, a gente vê que fora, lógico, fora a dor de nunca mais falar, a gente vê que, cara, financeiramente ele tava bem mesmo, meu. Porque, tipo, o cara fala, tá bom, meu, posso viver de rendimentos aqui o resto da vida.
Cara, absurdo, né, velho? Absurdo. Tipo assim, numa sociedade realmente que, né, a galera não tem pra viver... Ele tá tranquilaça, né?
Uma coisa que passa bem rápido aqui na história é sobre a recuperação dele, né? Porque automaticamente a gente já vira a página e ele já tá pronto. Ele ficou tanto tempo no hospital, ele tá pronto, colocou um aparelhinho lá pra voz e tudo mais. E aí ele, enfim, tem um encontro com a América, a musa lá dele e tudo mais. E eles ficam juntos. Eu falei, pô, que legal, cara. A história vai acabar bem, né?
Cara, nunca, né? Nunca vai acabar bem.
E aí que eu começo a entender por que que a história é o Benny narrando e ele fala, olha, vocês vão me odiar. E por favor, me odeiem, porque eu fui talvez a pior pessoa do universo, né? Aqui a gente começa a entender o porquê.
Sim. Bom, mas assim, a gente vê que a América usou ele bastante, né?
Sim, sim, sim.
E ele se deixou usar, né?
É, gostou, né? Me use, por favor.
É uma quantidade aí de plot twist, vai, não vai, que tem uma hora que, assim, você começa a ver, tipo assim, o que as decisões dele, em prol do sistema, acarretaram, né?
É, porque a gente tem um pouco de essência aqui, né? Porque nesse exato momento a gente encontra o Benny com a América e eles estão juntos e parece tudo certo. E a América conta, ó, a gente tá bolando um plano aí, a gente do Guerra Total tá bolando um plano pra chamar atenção. A gente vai explodir a Estátua da Liberdade lá, que é o grande símbolo e tudo mais. O que restou da estátua, né? Só que aí o Benny, ele acaba contando, né, o plano do Guerra Total pros juízes. E aí é aí que tem a traição, porque o Benny... Ele acaba meio que entregando a vida até da própria América, né? A sorte ali. Porque a gente sabe que os juízes chegam e matam quem tiver errado.
E aí a gente tem também a questão do Dredd, né? Porque o Dredd, sabendo da intenção dos terroristas de explodir a estátua, E o que pôde fazer? Ele é dito claramente, ele podia ter impedido antes e podia ter pego todos com vida, talvez. Mas ele quis fazer deles um exemplo. Então ele esperou até o último momento pra trucidar todo mundo.
Não, e essa outra cena também que até, cara, eu guardei aqui, tirei foto com o celular, porque, meu, o cara se rende e mesmo assim, quando liberam todo mundo atirando nele, ele vira um... né, um papel, né?
Impactante também é você ver que a Estátua da Liberdade, ela dá na, exatamente ali na aqui, como diz no Ceará, né, na canela, né, na meia perna ali da outra estátua, né, que é de um juiz, né?
Sim, é
que
verdade.
Que mostra como a liberdade ficou subjugada, né, a um outro valor, né, ao valor dos juízes, né, que eu imagino, né, que eu não consegui ver no quadrinho, mas que eu imagino que é uma estátua do juiz Fargo, né, que é o primeiro juiz, né, que inclusive o Dredd é um clone do juiz Fargo, né?
Sim.
Eles estão lutando por algo óbvio, eles estão lutando pela democracia, pela liberdade, algo tão atual, né, que nós estamos lutando também, né?
Exatamente.
Beleza, o Dredd trucidou todo mundo, o que que o Benny faz?
Ele pega o corpo da América, que também foi atingida, e leva pra casa, né? Ele fala, ó, deixa isso aqui comigo, vai.
Assim, a história América termina com... é, nossa, termina de um jeito meio bizarro, né? Termina de um jeito que você pensa assim, beleza, isso sim, isso é o que eu chamo de plot twist, né?
Pois é. Cara, eu li duas vezes esse último final aqui, porque eu falei, não, eu não entendi isso. Aí eu li de novo. E vi que era exatamente. Porque como é que termina, Fábio? Conta pra gente aí.
O Benny, ele fica com o corpo da América, né? Já o corpo morto. Bom, eu vou falar direto, assim, sem enrolação. Ele transfere o cérebro dele pro corpo dela. Ele passa a viver no corpo da América.
É meio que ele usa a casca, né?
Veste ela como se fosse um casaco, né? Mas, bom, é mais que isso, né?
É mais que isso, hein?
É mais que isso. Ele literalmente passa a usar o corpo dela. E assim, meio como uma expiação pra culpa dele que ele se sentia, porque assim, por ela ter morrido, e mais também como uma forma de compensar aí todo o amor que ele sentia por ela, tal, vontade de querer ficar junto. O Benny é um cara bem bizarro, a verdade é essa.
É uma visão deturpada do que é querer estar junto, né?
É um sentimento de posse muito, muito forte.
Ele compadece muito do sistema totalitário. Já tem uma visão bem, como poderíamos dizer assim, deturpada das coisas. Então, nada mais, nada menos que ele também ser deturpado, né?
Pois é, se ele concordava com aquilo, né? Cara, é loucura, cara. É loucura porque a gente termina aqui com um cara chamando, né, o Benny pra cantar no palco. E na hora que entra, é o corpo da América. Então, aí você pensa, pô, então todo mundo sabe que é o Benny ali dentro, né?
É, sim. É, não, ele continua se apresentando com o nome Benny, né?
Uhum.
Então, tipo, meio que a sociedade... caga pra isso.
É, acho que até algum momento a gente tem alguém falando, né, sobre a bizarrice que ele tá fazendo e tudo mais, só que isso vai gerar consequências mais lá na frente.
Sim.
Só por si só, essa história já é bem bacana, assim, tipo, a gente já tem as outras duas partes da trilogia, mas, assim, só essa parte já é um chute no estômago, né, cara?
É, assim, com certeza, essa é a parte, essa é a pérola da trilogia. Eu vou confessar que eu poderia ficar sem a segunda parte. Não porque a terceira é legal, vai. Mas a segunda pra mim é meio... sei lá. Mas a terceira até que é legal.
É, a segunda é a mais, bem mais ou menos, né, Fábio?
É.
Bem mais ou menos. Acho que dá pra gente fazer um apanhado assim, rapidão. O que vocês acham?
Sim, sim, sim.
Ah, acho que é interessante.
Eu vou meter aqui os pingos nos is, né? Então, tipo assim, na segunda parte da história, mais bizarrices no nosso Benny, né? O que a gente descobre? Que antes dele transplantar o cérebro pro corpo da América, ele engravidou ela. E aí, assim, tipo, assim, eles... eu acho que até pra deixar isso na nossa cabeça, tipo, em nenhum momento ele fala em seminar, ele fala em engravidar. Então, tipo assim, deve ter sido no melhor sentido bíblico da mensagem. Então, tipo, é uma necrofilia veio, né, absurda, né?
Deve ter sido nojento, cara.
E por isso mesmo que, tipo assim, isso causa uma repulsa de quem sobrou, né, da célula, né? E aí que é onde a gente vai ter essa nossa segunda história, porque assim, na nossa segunda história, a gente já tem uma filha nova, né? A nova América, né? Agora América Bene. E ela, ainda criança, né? Então, sem entender muito esse mundo. E chega um crítico, né? De cozinha. E ele se expõe pro Ben e fala, então, eu era da célula, eu era da guerra total. E agora eu quero que você faça um negócio pra mim, pra você morrer com dignidade. Por quê? A gente sabe que o corpo da América tá rejeitando o Ben. E o Ben já fala, olha, eu vou ser rejeitado por você novamente, né?
Que coitadinho, coisa, né?
Como se fosse uma escolha dela fazer isso. Cara, basicamente esse segundo volume é exatamente isso. Então a gente tem, né, esse momento aí que o Ben é usado novamente pelo pessoal da Guerra Total, que é, digamos, essa redenção do Ben aí. Pô, ele merecia, né? Merecia essa redenção. E aí, então, no nosso terceiro volume, a gente vai focar na filha que nasceu.
Só um porém, no segundo, a filha já tá lá e o segundo termina, o Benny morre, e pra menina não ser pega pelo Guerra Total, o Benny entrega ela pros juízes, pra ela passar pela academia de juízes, né?
O Benny novamente trai o movimento, né? Ele conta o que ia acontecer, né?
É isso aí.
E aí a gente vai pro terceiro arco dessa nossa história, né?
Que é basicamente uma história de investigação, né? É a América Benny aqui, ao lado do juiz Dredd. Você viu que a gente só falou agora, né? Depois de tudo isso do programa.
Isso eu ia falar, porque tipo assim, até o Fábio explicando, né, o Fábio Elton explicando essa transição que a gente teve do Juiz Dredd virar um personagem mais, como que chama, menos homogêneo ao sistema, né, e tipo, criando a tua personalidade, né, cara, é muito engraçado, porque tipo, nesse, a gente começa tipo, a ver ele como personagem comunicativo. Nesse terceiro arco, na boa, o que estava acontecendo da investigação em si, para mim não era o melhor. O melhor eram os diálogos que ele tinha com a América, a juiz Benny, né? Era o teor de conversa que, tipo, nos leva a realmente, tipo, cara, dá para ver que ele já não tá tão confiante, né? Que ele já não tá tão crente que o sistema é perfeito, né?
É, assim, até porque, se você for ver, ele não confiava na célula lá que a América atuava, né? Tanto é que ele fez um acordo com os juízes, né? Só que na hora H os juízes traíram o acordo que fizeram e acabaram atirando na América, né?
Uhum.
Na mãe, né? Mas você vê que ele, apesar de não confiar nos juízes, né, ele tinha um problema muito maior com a célula, né, pró-democracia, né, que a América estava inserida, né, e acabou confiando mais em entregar a filha dele, que ele sabia que ia morrer, aos juízes do que a essa célula, né, porque sabia que os caras jogavam sujo.
O que é legal é que, assim, a filha dos dois, depois você pega outros encadenados pra ler, ela meio que se torna uma parceira recorrente do Dredd.
Legal.
E, cara, tem uma coisa interessante também pra se falar. O Diego comentou, se não me engano, a primeira história foi em 1990, a segunda foi em 96 e a terceira em 2006, né?
Isso.
Olha só. Beleza, primeiro, vamos pegar da primeira pra segunda. Quantos anos a menina tinha? Uns 6 anos. E na terceira ela já tá prestes a se formar aí. Vamos supor que ela teria uns 16, 17 anos. As histórias do Dredd acontecem em tempo real.
Que da hora.
Passa um ano nas revistas, é um ano nosso. Então, se não me engano, as primeiras histórias acontecem em 2099 e começaram em 1977. Isso dá 122 anos de diferença da realidade pra ficção, né? Então, se hoje a gente tá em 2022, quer dizer que o Dredd tá em 2144.
É um veterano, então.
É um tiozão já, né? E em várias histórias ele fala assim, mano, eu já sou velho, eu me sinto velho.
O que mais me impressiona no Dredd, nas histórias que eu leio, é que ele é um cara muito focado no trabalho dele, né? Um cara muito, que a gente chama aqui na nossa cultura de orcaholic, né? Um cara, parece que ele não tem família, não tem ninguém, não tem nada. O que ele tem é o trabalho. E o que ele foca é no trabalho. E o trabalho dele é a lei. E ainda mais ainda, porque você vai pensar, não, mas o Dredd é porque ele é o clone do juiz que iniciou lá todo esse sistema de leis, né? Mas não, outros juízes deram errado. Inclusive o primeiro clone que foi feito com ele, né? Não deu certo, né? Então, assim, ele é um cara... Ele deu certo. Será que deu certo também, né?
E aí, vamos pros finalmente aqui da história?
Bora.
Porque aqui, né, esse terceiro volume, a gente tem uma história de investigação aqui da América Bene com o juiz Dredd. E a gente tem aquele seguindo a trilha do Portnoy, né? Que é aquele crítico gastronômico que fez toda a cabeça do Bene para ele usar os seus últimos dias como um ato político de redenção aí. Só que eles não chegam a uma conclusão de que quem tá por trás é esse cara. No entanto, que lá no final a gente vai descobrir que a pessoa que realmente estava arquitetando, né, todo esse ato de vingança contra o Bene, nada mais era do que o seu irmão. Um cara que também gostava da América e que achava o próprio irmão, né, o Bene, uma aberração, né? E tudo que ele fez contra a América deveria ser punido.
Bom, isso o Bene tinha razão, né, mano?
É.
o que eu acho muito bacana desse último ato, né, da história, né, que é cheio de reviravoltas, né, é uma história muito boa mesmo, que você vê ali a cadete, né, a aspirante a oficial, né, a Bene, né, ela peitando o Dredd, né, contestando ele, chamando ele e mostrando lá o que aconteceu e perguntando para ele o que realmente tinha acontecido, né? Sabendo que ele era um cara legalista, né? Um cara que seguia a lei, e ela não se intimidando por ele ser o Dredd, né? Aquela lenda viva, né? Que existia naquele mundo, né? Que existe pra gente aqui também, né? Leitor de quadrinhos, né? Mas naquele mundo lá, aquela lenda viva do juiz Dredd, ela chegando lá e, ó, você fez isso, você fez aquilo. Ela inquirindo ele, né? Inclusive, ela requisitou ele para ser o juiz, né? Que ia acompanhar ela, né? No caso, né? Então, achei muito bacana isso dela aí, essa coragem dela, né?
Lembrando que o Dredd era, assim, quase que diretamente responsável pela morte da mãe dela, né?
Exatamente.
Ela chega a comentar que era estranho ela estar trabalhando com um cara que era diretamente ligado à morte da mãe dela e ela não odiava ele, porque ela já estava condicionada ao pensamento da lei, né?
É.
Cara, muito boa a história, né? Muito boa, eu acho que é uma porta de entrada, assim, para quem não conhece, porque assim, você vai cair nos problemas da cidade, de fato. E como o juiz Dredd, ele age, como ele é percebido pelos seus moradores e tudo mais. Eu, pelo menos, recomendaria. Se você não conhece o juiz Dredd, é um bom começo. O que, para muitos leitores, é considerado a melhor história, né? Esse arco da América.
É um arco fechadinho e bem, bem impactante, cara. Bastante impactante. Mas assim, a hora que eu peguei esse arco pra ler, eu já engatei alguns outros também, e dá pra dizer que pelo menos o material que a Mythos andou lançando aí, né, na coleção em capa dura, na magazine, nos materiais em capa mole, é bem bom, viu? É um material bem legal e vale a pena acompanhar.
Muito bom.
Inclusive essa coleção, né, de Juiz Dredd Essencial, né, que a Mythos está lançando, ela lançou, né, novamente América. O leitor tem a oportunidade de pegar isso aí fresquinho aí e ler. E eu garanto você vai ter uma ótima experiência com a leitura.
É, não, difícil ler isso aqui e não gostar, mesmo não conhecendo o personagem.
Sim.
Ótima pedida.
Eu quero só indicar mais um que eu acho fantástico, né, dos que foram lançados aqui no Brasil, que é Mandroid, que é também uma história semelhante, não é uma história diretamente do Juiz Dredd, apesar de do título ser Juiz Dredd, mas é uma história muito boa, daria um excelente roteiro de filme, excelente, assim, tá, assim, pra mim tá talvez no mesmo patamar de América, muito bom.
Olha só, hein?
É bem legal também.
Muito bom. Expectativas foram criadas, certo?
Com certeza.
Bom, pessoal, então é isso aí. Se você curte o Juiz Dredd, se você não conhecia a história e quer acrescentar aqui alguma coisa, é muito simples. Entre em contato com a gente. Mande e-mail para contato@gaqueiros.com.br ou mande um áudio de até um minuto para o nosso WhatsApp, que é o 11 962449417. Siga a gente nas redes sociais, somos no Facebook e no Instagram, @podcastHQueiros. Não deixe de acompanhar a nossa campanha de financiamento coletivo, somos no PicPay e no Catarse. Acesse lá, veja as nossas recompensas. Com certeza você vai estar ajudando muito a gente a continuar aqui, beleza? Bom, queria agradecer muito aí ao Elton Barbosa por ter participado aqui, essa participação especial. E Elton, deixe espaço aí para você, cara. Muito obrigado aí pra gente, deixe seu último recado.
Ah, fico feliz de participar. Eu sou apenas um leitor de quadrinhos. Isso aqui é uma arte escapista, né? Que a gente foge desse mundo que a gente vive. Estou muito feliz em poder participar e contribuir com vocês. E fica aqui à disposição.
Tá certo. Muito obrigado. Nós também ficamos muito felizes aí com a sua participação. Com certeza haverá muito. Bom, pessoal, acho que é isso aí. Nos vemos na próxima semana.
Com certeza.
Com certeza.
Beleza, valeu.
Falou.
Falou.